A quinta etapa do programa Alesc Itinerante levou a sede da Assembleia Legislativa para o Oeste Catarinense. Na terça e na quarta-feira, 26 e 27 de novembro, o Legislativo Estadual realizou todas as suas atividades no Complexo de Eventos Tabajara, em Chapecó.
Foram 7 reuniões de comissões e 2 sessões ordinárias, dedicadas especialmente ao debate das principais demandas da região. Destaque para a votação de propostas voltadas a áreas como saúde, agricultura familiar, energia e inclusão social.
E na edição desta semana do podcast Redação Final, a gente conta quais foram as discussões e votações que marcaram a passagem da Alesc por Chapecó. Eu sou Ludmila Gadotti.
E eu sou o Cairê Antunes. O Redação Final é uma produção da Rádio Alesc, um resumo semanal dos debates e das novidades do Parlamento de Santa Catarina.
Um dos principais momentos da etapa do Alesc Itinerante de Chapecó foi a aprovação, na quarta-feira, dia 27, do projeto de lei que cria a política estadual de fornecimento gratuito de medicamentos e produtos à base de cannabis para fins medicinais. A medida inclui as unidades de saúde públicas e privadas conveniadas ao SUS. É voltada a pacientes com doenças em que haja comprovação de eficácia do uso da cannabis medicinal ou produção científica que incentive esse tipo de tratamento.
De acordo com a proposta, a prescrição caberá ao médico assistente, considerando as alternativas terapêuticas existentes no SUS. Deve ser feita em decisão compartilhada com o paciente ou os familiares, quando for o caso, com o consentimento livre e esclarecido sobre eventuais efeitos adversos do tratamento. Além disso, um dos critérios previstos no texto é o respeito à concentração máxima da substância tetrahidrocannabinol, THC, autorizada pela Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária.
A matéria ainda prevê que o Estado adquira medicamentos e produtos à base de cannabis elaborados industrialmente ou por entidades que tenham autorização legal, administrativa ou judicial para a importação de sementes, cultivo, produção e distribuição desses itens. A política também tem como objetivo promover debates sobre o tema da cannabis medicinal por meio de palestras, fóruns, simpósios, cursos de capacitação de gestores e outras ações.
O projeto de lei 414 de 2021 foi apresentado na Alesc pela deputada Paulinha, do Podemos. Ao longo desse período, o texto foi debatido pelos parlamentares e alterado diversas vezes. Outras iniciativas sobre o mesmo tema também foram sugeridas pelos deputados Padre Pedro Balticeira, do PT, Volney Weber, do MDB, e Marcos José de Abreu, Marquito, do PSOL. Para a deputada Paulinha, a aprovação desse projeto representa um avanço para Santa Catarina.
A inclusão do medicamento à base de cannabis na lista do SUS com financiamento público vai ser uma grande revolução no estado de Santa Catarina. 20 estados hoje já têm legislações específicas. Mas o projeto de lei que nós apresentamos em 2021, ele sofreu muitas melhoras nesse tempo e ele dá ao médico a autonomia de derrogar qual é a patologia que será tratada por ele. É uma inovação. E aí nós estamos falando de muitos catarinenses que sofrem com fibromialgia, com Parkinson, Alzheimer, enfim, uma série de doenças que têm indubitavelmente uma melhoria muito significativa na sua qualidade de vida depois que o medicamento passa a ser incluso na sua lista de remédios. E vou dizer mais, as instituições privadas sem fins lucrativos, como a gente tem aqui a Santa Cannabis, tem um medicamento hoje que é muito mais eficaz e muito mais efetivo e infinitamente mais barato também do que é trazido dos Estados Unidos, por exemplo, a um custo quase que impagável pelo paciente.
A versão final do texto aprovada em plenário durante a etapa do programa Alesc Itinerante em Chapecó foi elaborada pelo deputado Dr. Vicente Caropreso, do PSDB, que foi relator do projeto na Comissão de Saúde. O parlamentar, que é médico neurologista, citou alguns casos em que esse tipo de medicamento pode ser indicado.
Nós sabemos que o canabidiol e os produtos à base de cannabis, eles não curam doenças, mas eles aliviam muito. Em especial, alguns tipos de epilepsia, onde eles são extremamente eficientes. Por exemplo, uma outra situação, pessoas com câncer em estado terminal. Esse medicamento traz um alívio e um bem-estar para esse pessoal de uma maneira muito boa.
Dr. Vicente também ressaltou a relevância da iniciativa.
Hoje em dia, praticamente só medicamento à base de cannabis importado, custo altíssimo. O projeto flexibiliza para que o Estado possa adquirir de entidades não governamentais que produzam esse medicamento sob as normas da Anvisa. Então, há uma redução muito grande do preço desses medicamentos. Acho que Santa Catarina vai dar um salto à frente, até nos estados que já está sendo liberado. São 15 estados que já liberaram. De uma maneira muito importante, a gente enaltece o papel do médico para cada uma dessas situações. Ele vai ser a pessoa que vai calcular a dose, que vai saber se a doença é compatível com o uso do canabidiol, enfim. Então, ganha a população, ganha a medicina, ganha o governo do estado, que tem outras formas também de adquirir e fazer essa distribuição importante dessa medicação.
O projeto agora depende da sanção do governador para virar lei em Santa Catarina. De acordo com a proposta, a partir da publicação da norma, a Secretaria de Estado da Saúde terá prazo de 30 dias para criar uma comissão de trabalho com o objetivo de implantar as diretrizes dessa medida.
A saúde também foi tema de outra matéria discutida pela Alesc em Chapecó. Na sessão da terça-feira, dia 26, os deputados aprovaram a criação da Política Intersetorial de Plantas Medicinais e Fitoterápicos em Santa Catarina. A medida contempla os medicamentos obtidos e elaborados a partir de matérias-primas ativas vegetais com finalidade preventiva, terapêutica ou diagnóstica, de acordo com validação científica. A proposta prevê a realização de ações para uso da fitoterapia nos serviços públicos de saúde, garantindo a disponibilização desse tipo de medicação para a população.
Outro objetivo é oferecer assistência técnica para programas semelhantes nos municípios, além da criação de mecanismos, inclusive na legislação, para orientação, regulamentação e fiscalização desses produtos como opção para tratamento de saúde. O projeto 408 de 2023 é de autoria do deputado Padre Pedro Balticeira, do PT. Após a votação, nós conversamos com o parlamentar, que acredita que a iniciativa vai representar um impulso para o setor.
Vai motivar, incentivar, organizar os nossos agricultores e agricultoras, desde o cultivo, o plantio, até o processamento dos fitoterápicos. E nós temos em Santa Catarina sendo construído um projeto piloto nesse sentido, que trata dos arranjos produtivos. E nós queremos disponibilizar os fitoterápicos em todos os postos de saúde do nosso estado. Portanto, este projeto, que institui a política das plantas medicinais e dos fitoterápicos, ele é determinante, decisivo, para que essa política, de fato, ela esteja implementada em todo o nosso estado de Santa Catarina.
O deputado Padre Pedro Balticeira também é autor de outra matéria aprovada em Chapecó, na quarta-feira, para criar a Política Intersetorial das Práticas Integrativas e Complementares em Saúde, as PICs. O objetivo do Projeto de Lei 31 de 2023 é integrar os órgãos governamentais e a sociedade civil para a realização de ações voltadas ao aumento da resolutividade dos serviços de saúde pública. A ideia é promover uma colaboração entre sociedade civil e o poder público para desenvolvimento de ações de formação de profissionais de saúde em PICs, com a inserção dessas técnicas em todos os níveis, especialmente na atenção básica.
Também é uma meta dessa proposição a divulgação das possibilidades terapêuticas e alternativas a tratamentos convencionais, com ênfase na prevenção de problemas de saúde. Vale lembrar que o texto contempla as práticas terapêuticas baseadas na Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares em Saúde e na legislação estadual sobre o tema. Essas normas reconhecem técnicas como aromaterapia, biodança, constelação familiar, dança circular, homeopatia e reiki, entre outras.
O deputado Mauro de Nadal, do MDB, presidente da Alesc, é autor do projeto de lei 220 de 2020, que obriga os cinemas de Santa Catarina a promover, no mínimo, uma sessão mensal adaptada a pessoas com deficiência com hipersensibilidade sensorial, sem cobrança de valores adicionais. A proposta, aprovada na terça-feira pelo plenário, estabelece parâmetros para essas ocasiões. De acordo com o texto, deverá ser mantida a iluminação confortável acesa durante todo o filme. O volume de som será reduzido para nível moderado. Trailers e propagandas comerciais não deverão ser exibidos para esse público.
A matéria também garante o acesso irrestrito dos beneficiários, que poderão entrar e sair livremente durante essas sessões. Além disso, prevê a possibilidade de as entidades representativas das pessoas com deficiência colaborarem com as operadoras de salas de cinema na escolha dos filmes, horários e demais especificidades, para a melhor adequação das sessões adaptadas às necessidades do público. O deputado Mauro de Nadal concedeu entrevista para a nossa equipe sobre a iniciativa. Ele destacou a contribuição desse tipo de medida para a inclusão social de pessoas com deficiência.
O Parlamento Catarinense trabalha fortemente na inserção, sempre gerando oportunidades e cuidando com muito carinho dessas pessoas que precisam de um ombro amigo, de um braço forte do Estado catarinense e até mesmo de ações desta natureza para fazer com que elas também tenham a oportunidade de usufruir desses espaços importantes de lazer, de recreação. Então, esse nosso projeto, ele tem por objetivo, nos cinemas do Estado de Santa Catarina, nós delimitarmos um dia para que essas pessoas possam curtir o cinema, assistir com seus familiares, adaptando toda a sistemática do cinema à realidade desse cidadão.
A Alesc também aprovou o projeto de lei 179 de 2023, que sugere a criação do programa Cultura e Arte nas escolas da Rede Pública Estadual de Educação. É uma iniciativa da coordenadora da bancada do Oeste da Alesc, deputada Luciane Carminati, do PT, que preside a Comissão de Educação e Cultura do Parlamento. De acordo com a autora, o intuito é promover a universalização da cultura e das artes no cotidiano da comunidade educacional, em apoio à construção de uma cultura de paz. Para isso, o texto prevê a realização de atividades como oficinas, festivais, visitas a museus e bibliotecas, entre outras ações.
E o Alesc Itinerante em Chapecó também foi marcado pelo debate de propostas sobre temas que têm a ver com o dia a dia dos agricultores. Uma das proposições aprovadas pelo plenário na quarta-feira, dia 27, foi o projeto de lei 20 de 2020, que cria uma política estadual para incentivar a permanência e profissionalização de jovens e adultos no meio rural de Santa Catarina.
A iniciativa visa estimular a formação de agricultores por meio da educação qualificada. O objetivo é capacitar o estudante para desenvolver, por conta própria, unidades produtivas de base familiar e sustentável. O texto estabelece quatro diretrizes a serem seguidas pela política. A primeira delas diz respeito à ação conjunta entre os órgãos públicos, especialmente os ligados à área da educação, com o intuito de oferecer aos jovens rurais uma formação integral e adequada à sua realidade. Outra medida trata de ações permanentes para fomentar o sentido de comunidade, vivência grupal e desenvolvimento do espírito associativo.
Além disso, a política também deve proporcionar a melhoria na qualidade de vida dos agricultores por meio da pedagogia da alternância. A metodologia de ensino permite que o estudante alterne entre períodos de estudo e períodos de trabalho, o que facilita sua permanência no campo. A última diretriz aborda a necessidade de promover práticas integrativas e comunitárias nas diversas áreas da extensão rural, como agricultura familiar, saúde, educação, esporte, lazer e cultura. O autor do projeto é o deputado Altair Silva, do PP, presidente da Comissão de Agricultura e Desenvolvimento Rural da Alesc, que comenta a importância da educação no estímulo à permanência das novas gerações no meio rural.
Nós precisamos estar sempre incentivando a sucessão das propriedades familiares. E essa sucessão das propriedades familiares passa muito pela educação. Passa por treinamento, passa por orientações. Hoje o campo oferece grandes condições. Vem aí as novas tecnologias, a energia trifásica está chegando com força no interior, as novas tecnologias de produção. E nós precisamos do jovem, nós precisamos criar um ambiente de futuro. Um ambiente de oportunidade para prosperar.
Outra proposta de autoria do deputado Altair Silva, aprovada pelo plenário durante a etapa do programa Alesc Itinerante em Chapecó, foi o projeto de lei 349 de 2020. A medida prevê a criação de um auxílio financeiro para os produtores rurais que promoverem a adaptação da instalação elétrica de suas propriedades ao sistema trifásico de energia. O objetivo é oferecer um incentivo na forma de créditos na fatura de energia elétrica para estimular a troca do sistema monofásico para trifásico. Essa mudança possibilitaria, por exemplo, o uso de maquinários mais potentes, garantindo maior eficiência na produção de alimentos. A gente ouve novamente o deputado Altair Silva, do PP, desta vez sobre a relevância desse tipo de iniciativa.
Vai permitir com que o produtor rural, que precisa ampliar a sua rede de energia, transformando para trifásica, ele vai fazer um investimento por conta, vai ser um investidor do projeto, e com esse investimento ele vai abater das futuras faturas vincendo, ou seja, ele vai compensar o valor investido. Por outro lado, o governo do estado vai propor financiamento, ou seja, o recurso para que a Celesc possa ter fluxo de caixa durante o período em que o produtor está amortizando o investimento, fazendo com que nós tenhamos investimento privado e tenhamos mais velocidade para que os projetos do agronegócio catarinense, a expansão da suinicultura, da avicultura e da bovinocultura leiteira, possa contar com investimentos privados.
E seguindo a pauta vinculada à agricultura, os deputados também aprovaram o projeto número 488 de 2023. Ele altera uma lei de 2002 sobre regras de cadastramento para a emissão do talão de notas fiscais do produtor rural em nome da família. Hoje, a norma em vigor determina que o produtor integrante de assentamento pode se inscrever nesse cadastro apresentando ao órgão competente do governo estadual uma declaração emitida pelo município, com a informação de que seu núcleo familiar desenvolve atividade em assentamento.
A proposta aprovada pela Alesc na terça-feira permite que esses agricultores também utilizem para essa finalidade uma declaração emitida pela Superintendência Regional do INCRA. O projeto é de autoria dos parlamentares que fazem parte da bancada do PT, os deputados Fabiano Daluz, Neodi Sareta, Padre Pedro Baldiceira e Luciane Carminati. De acordo com eles, a intenção é facilitar a vida dos agricultores, que terão mais um local para ser emitida a declaração para atestar que integram a unidade familiar assentada.
Esses são alguns dos mais de 40 projetos aprovados pela Assembleia Legislativa nas duas sessões ordinárias realizadas em Chapecó. Lembrando que todas essas propostas que passaram pelo plenário ainda precisam da sanção do governador para virarem leis estaduais.
Outra atividade realizada nessa etapa do programa Alesc Itinerante foi uma reunião promovida pela bancada do Oeste para tratar da situação das obras em rodovias e da oferta de energia elétrica trifásica na região. Na ocasião, os parlamentares que fazem parte do grupo ouviram o superintendente regional do DENIT em Santa Catarina, Alisson de Andrade, e o secretário de Estado da Infraestrutura e Mobilidade, o deputado licenciado Jerry Comper, do MDB. Os dois apresentaram resumos dos projetos de manutenção e melhorias das estradas no Oeste catarinense. Jerry Comper destacou os principais trechos de rodovias estaduais da região que estão recebendo investimentos.
Nós temos muitas obras, onde a gente pôde apresentar aqui para a bancada do Oeste, as obras que nós estamos realizando, as obras que nós estamos implantando. A gente pode dizer, falar aqui da 160, Pinhalzinho, modelo Serra Alta, podemos falar da 305, São Lourenço, Campo Herê, podemos falar da divisa São Domingos, divisa com Paraná, a 283, que é um gargalo, que precisava ser feito algo há mais de 35 anos, que não era feito nada, enfim, Capinzal, Piratuba. Enfim, nós temos muitas obras.
A coordenadora da bancada do Oeste, deputada Luciane Carminati, do PT, ressaltou a retomada de obras que estavam paradas e cobrou celeridade nos trabalhos.
Agora o que nós estamos percebendo pela apresentação do secretário é que as obras estão sendo retomadas. O nosso grande pedido é para que tenha mais celeridade, porque muitas obras ainda estão num ritmo muito devagar e a gente percebe o caso da 283 no trecho entre Águas de Chapecó e Palmitos. Então, celeridade essas obras e, de fato, a garantia de que todas as estradas estejam em boas condições.
O outro tema pautado pela bancada parlamentar foi a expansão da rede trifásica de energia na região. O diretor de distribuição da Celesc, Cláudio Varela, salientou que a companhia está concluindo um primeiro trecho de 500 quilômetros de linhas com essa característica.
Nós estamos praticamente concluindo, nesse mês de novembro, esses primeiros 500 quilômetros, né? Então, há um investimento da ordem de 86 milhões. O governador Jorginho Melo solicitou o ano passado, né, que a gente pudesse criar esse programa para incentivar o agronegócio, ou seja, a transformar a rede monofásica em rede trifásica. Por que isso? Porque a rede monofásica ela limita a potência das instalações. Dessa forma, quando eu mudo de uma fase para três fases, eu estou ampliando a capacidade. E dessa forma, o produtor rural pode investir, comprar mais equipamentos mais modernos.
Varela ainda sinalizou o plano de construir mais 500 quilômetros em 2025, meta questionada pela deputada Luciane Carminati.
Nós achamos muito tímido a meta de 500 quilômetros já executados e mais 500 quilômetros. Porque, como eu citei, nós temos cidades que têm 1.800 quilômetros no interior. Isso significa que 1.000 quilômetros para o estado inteiro de Santa Catarina é por deveras pequeno. E a Celesc é uma empresa que está muito bem saneada financeiramente, precisa responder melhor. Então, o nosso grande desafio agora é uma audiência com o governador, a Celesc, a bancada do Oeste, para tratar de uma meta mais plausível e uma meta mais justa com as necessidades da nossa população.
Assim como nas outras quatro etapas do Alesc Itinerante, a gente destaca um dos diferenciais do programa, que é a participação de representantes de entidades, órgãos e instituições durante as sessões plenárias. Na tribuna do parlamento, eles apresentam os trabalhos que desenvolvem nas suas comunidades e indicam demandas nas mais variadas áreas. Em Chapecó, especificamente, foram apontadas reivindicações voltadas à saúde, educação e agricultura familiar, por exemplo. A etapa no Oeste contou com pronunciamentos de 19 entidades, todas indicadas pelos deputados que fazem parte da bancada regional.
O espaço também foi ocupado pelo vice-prefeito e pelo presidente da Câmara de Vereadores da cidade anfitriã, Itamar Antônio Agnoleto e André Kowaleski, respectivamente. Uma das manifestações na tribuna do parlamento foi a do reitor da Universidade Comunitária da região de Chapecó, Cláudio Alcides Jacoski. Ele reconheceu a contribuição da Alesc para o desenvolvimento da educação superior no estado. Citou a elaboração do programa Universidade Gratuita como um dos principais fatores para a entrega de medalha de mérito acadêmico ao presidente da casa, deputado Mauro de Nadal, do MDB. Jacoski também elencou demandas das instituições de ensino da região.
A gente precisa de investimento, a gente precisa criar espaços efetivos de transformação da nossa comunidade a partir da inovação. Espaços que representam os 15 centros de inovação que a gente tem hoje no estado e que precisam de aporte. E a Finlândia tem mais de décadas à frente da educação superior do mundo, sendo o primeiro colocado. E fica fácil compreender, primeiro, instalações, organização, planejamento e, acima de tudo, foco na questão da matemática e das línguas. É apenas isso, parece bastante simples, mas esse é o caminho que a gente deveria seguir.
Outra entidade representada foi a Associação de Fibromiálgicos de Concórdia e Região do Alto Uruguai Catarinense. A presidente da AFICOR, Maristela Schwingel, ressaltou a luta pela formulação de políticas públicas que garantam direitos às pessoas com fibromialgia. Além de destacar a realização de eventos e campanhas em prol do reconhecimento da doença, Schwingel apresentou aos parlamentares sugestão de projeto de lei.
É um projeto CETERF, que é um centro de tratamento e reabilitação de pessoas com fibromialgia. A fibromialgia precisa um tratamento multidisciplinar, com vários profissionais. Não pode ser só medicamentoso, precisa de vários outros tratamentos. Nós temos aí buscado políticas públicas baseadas na lei estadual, hoje lei federal, para que sejam implantados polos de tratamento para fibromialgia em todos os polos regionais.
O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Mauro de Nadal, do MDB, que integra a bancada do Oeste, disse que os debates e reuniões garantiram uma maior aproximação dos parlamentares com a população da região.
Cumprimos aquilo que realmente a Assembleia Legislativa estava se propondo a fazer. Ou seja, esta aproximação do Parlamento com o cidadão catarinense, através de suas entidades, através de pessoas físicas mesmo, conseguiram expor a todos os colegas deputados e deputadas aquilo que a região espera, aquilo que a região imagina que nós possamos fazer para defender esses projetos junto ao governo do Estado e até mesmo junto ao governo federal, sabendo que muitos desses a gente consegue resolver diretamente lá no Parlamento catarinense. Mas a participação de todas essas entidades foi algo que marcou por demais a nossa passagem por Chapecó. Então posso concluir dizendo que foi muito positiva, muito exitosa e, acima de tudo, dará resultados positivos também para a nossa região oeste catarinense.
Vale ressaltar que a bancada do Oeste da Alesc é a que conta com o maior número de parlamentares participantes. Dos 40 deputados estaduais, 9 são da região.
Alguns nós já citamos durante este episódio, como o chefe do Poder Legislativo catarinense, o deputado Mauro de Nadal, do MDB, e a atual coordenadora do grupo, a deputada Luciane Carminati, do PT. Também fazem parte da bancada do Oeste os deputados Neody Sareta, do PT, Padre Pedro Baldiceira, do PT, Fabiano da Luz, do PT, Marcos Vieira, do PSDB, Jair Mioto, do União Brasil, Massoco, do PL e Altair Silva, do PP.
A etapa de Chapecó do Alesc Itinerante concluiu um roteiro do programa que, ao longo de 2024, passou por Blumenau, Joinville, Criciúma e Lages, com 149 projetos de lei aprovados. A iniciativa marcou as comemorações dos 190 anos do Parlamento.
E você pode ter mais informações sobre o Poder Legislativo catarinense nos nossos perfis nas redes sociais. Siga @AssembleiaSC no Instagram, no Facebook, no X e no TikTok. Você também pode acompanhar o canal Assembleia SC no YouTube.
Além disso, pode receber as novidades da Assembleia Legislativa no seu celular, por meio do aplicativo WhatsApp. Para isso, basta mandar a mensagem SIM para o número 489-9960-1127.
Esta foi a edição 208 do Redação Final, podcast da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Nós estamos toda semana nos tocadores de áudio como Spotify e Apple Podcasts e também no site alesc.sc.gov.br/rádio.
Em cada episódio, nós destacamos um tema debatido no Parlamento catarinense e continuamos trazendo as principais novidades da semana na Alesc.
Programa gravado no estúdio da Rádio da Assembleia Legislativa em Florianópolis, comigo, Ludmila Gadotti, repórter da Rádio Alesc, e Cairê Antunes, também repórter da rádio. O roteiro foi de Ludmila Gadotti e João Guedes. A gravação e edição de áudio de Ronaldo Geller. Até a próxima.
Até lá.